Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 14 de outubro, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Amanhã começa o 8º Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, organizado pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras e pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFMS. O evento será realizado no Centro de Convenções em Bonito e, para falar sobre o assunto, convidamos a professora da UFMS e presidente do Congresso, Maria Angélica Marchetti. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre o nosso evento.
Professora, esse ano é a primeira vez que o Estado vai receber o Congresso, né? Qual a importância dessa discussão aqui no Estado?
Para nós é assim, um grande privilégio estarmos recebendo esse evento, é a 8ª edição, né? Então nós estamos realizando o 8º Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Nossa proposta foi a interiorização desse evento, que é um grande evento, é o maior evento da nossa Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediátricos, né, da SOBEP. E trazendo aqui para o nosso estado, nós vamos oportunizar a todos os profissionais do interior do Brasil, da fronteira, né, dos países vizinhos, a participação no evento. Esse ano, nessa edição, nós estamos trazendo como tema central a formação do enfermeiro pediatra e neonatal no Brasil, onde estamos e para onde queremos ir. Então, nós vamos estar discutindo vários aspectos da formação do profissional especialista na atenção à saúde do neonato, da criança, adolescente e família. Então, é um espaço assim, bastante importante de reflexão e de direcionamento, tanto da formação do profissional, para que essa prática, né, do profissional seja uma prática mais centrada nas necessidades e desafios atuais na atenção à saúde da criança.
Já que esse congresso é organizado pela SOBEP e pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFMS, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre qual é o papel dessa sociedade e quais são as linhas de pesquisa desse Programa de Pós-Graduação aqui da universidade.
Ah, sim. Nós estamos... na verdade, a sociedade, ela reúne os especialistas, né? Em enfermagem pediátrica e neonatal, e ela tem várias funções. Uma delas é estudar e propor práticas, né, diretrizes, tanto para a prática do profissional, quanto para a formação do profissional que vai atuar em UTIs pediátricas, em urgência e emergências pediátricas, neonatais e também voltado ao adolescente, na formação de recursos humanos, na reformulação de políticas públicas. Nós estamos agora numa força-tarefa com relação à imunização das crianças. Então, a sociedade, ela traz para a nossa sociedade brasileira, né, os aspectos, os avanços tecnológicos, os avanços científicos, as evidências científicas para uma prática mais centrada nas necessidades e nos desafios atuais, tanto para a formação do profissional quanto para a prática desse profissional, né, para a melhoria da atenção da saúde das crianças em todos os ambientes e contextos, tanto no contexto comunitário, escolar, quanto no contexto hospitalar. Né? E o nosso programa aqui de mestrado é um programa que está já avançando nas suas pesquisas. Nós temos vários alunos de mestrado que estão participando tanto da organização do nosso evento quanto da apresentação. Nós temos de um grupo de pesquisa, que é o LEPIF, tem mais de 30 trabalhos sendo apresentados nesse evento. Então é uma conquista para o nosso mestrado, né? Temos tantos alunos do mestrado quanto da graduação participando do evento, né? Tanto do grupo de pesquisa LEPIF quanto de outros grupos de pesquisa também. Temos alunos de mestrado e doutorado da universidade participando do evento. Então é um avanço bastante importante, porque além deles estarem fazendo troca, né, de experiências e de saberes, eles vão estar também mostrando o que eles têm desenvolvido enquanto pesquisa, enquanto prática profissional aqui no nosso contexto.
Professora, são alguns dias de congresso, então a programação está bastante extensa, né? Mas o que a gente pode destacar dentro dessa programação?
Olha, nós temos uma programação muito interessante, né? Espaços assim, de reflexão, de aplicação de vários conhecimentos. Nós estaremos falando sobre a aplicação de inovações tecnológicas no ensino e na prática profissional, o papel do enfermeiro pediatra frente aos desafios atuais e futuros, como a saúde global, o impacto da imigração na saúde de crianças e adolescentes, a prevenção de depressão, do suicídio nessa população, né, que está bastante intensa e cada vez mais nos impactando. Vamos falar sobre a proteção da infância na era digital, que é um outro aspecto bastante preocupante também. Vamos conversar sobre as políticas públicas na atenção primária e o protagonismo do enfermeiro pediatra e neonatologista, né, para promover a conscientização de toda a sociedade para a importância da adesão à vacinação. Então, estaremos trabalhando sobre as questões crônicas de saúde, trazendo evidências para melhoria das práticas com essas crianças que muitas vezes precisam de atendimento domiciliar e do preparo da família para o cuidado domiciliar das crianças. E temos várias inovações nessa edição do evento, né? Mas especialmente essas que eu destaquei, com convidados externos, temos convidados italianos, portugueses, temos participação de profissionais dos Estados Unidos, Bélgica, Portugal, Paraguai. Então está um evento assim bastante interessante nesse sentido.
E qual público vocês esperam que participe do congresso? Ainda dá tempo de se inscrever?
Sim, ainda sim. Temos inscrições no local agora. Esperamos enfermeiros, né, enfermeiros generalistas, enfermeiros especialistas, profissionais de saúde que atuam com a saúde da criança, né, toda a equipe de saúde, porque hoje a gente sempre preza por um cuidado multiprofissional, né, uma atenção que seja compartilhada em equipe. Então, o saber ele é compartilhado, ele está aberto para todos os demais profissionais da área, para técnicos também, educadores, pedagogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos. Teremos mesas com enfermeiros, com psicólogos, com educadores, com geógrafos, com médicos. Então, assim, é um evento que agrega saberes, né? Alunos de graduação e especialmente os de pós-graduação, os de graduação, porque eles já vão se formando, né, na linha da especialidade pediátrica e neonatal, e os pós-graduandos, porque eles estão desenvolvendo estudos que vão avançar os cuidados nessa clientela. Então é fundamental que esses profissionais, especialmente aqui no nosso estado, né, que eles estejam participando desse evento lá em Bonito.
Quando os trabalhos foram submetidos no congresso, que tipo de publicações foram aceitas? São mais ou menos 4 temas principais que vocês estabeleceram, né?
Sim, sim. Nós estamos com cerca de 552 trabalhos aproximadamente aceitos no evento. Como tema, né, nós temos a regulamentação e prática do enfermeiro neonatal e pediatra, as práticas baseadas em evidências e protocolos de cuidado na enfermagem neonatal e pediátrica. Temos também o tema tecnologias de cuidado, ensino e pesquisa na enfermagem neonatal e pediátrica, e também desafios e perspectivas da prática especializada da enfermagem na área neonatal e pediátrica. Temos trabalhos apresentados na modalidade oral e também trabalhos apresentados na modalidade pôster. Para apresentação de trabalhos, nós não temos mais inscrições para apresentação, porque passa por um comitê especialista e avaliação do trabalho, né? Mas para apresentação, para participação e para apreciação dos trabalhos, sim. Estamos com mais de 600 pessoas inscritas no evento, né? Então estamos esperando assim que ele seja bastante produtivo.
E para a realização desse congresso foram estabelecidas algumas parcerias e patrocínios, né?
Sim, foram. Nós temos a parceria, nós conseguimos, foi um contexto bastante desafiador, devo confessar, mas assim, tivemos a contribuição muito importante do Conselho Federal de Enfermagem, né, e também da CAPES, que está patrocinando, né, com recursos, o nosso Conselho Regional aqui de Enfermagem, o nosso CoreMS, né, universidades que apoiaram a nossa universidade, a UEMS, a Faculdade Novo Oeste também. Estamos contando com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, a SES, e com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, e também com a Secretaria de Saúde da cidade de Bonito. Então estamos assim com apoio nesse sentido, e que nesse contexto é muito importante, né? Estaremos com a presença de representantes do Ministério da Saúde no evento, representantes da sociedade. Então é um evento que a gente está proporcionando um espaço bastante grande de discussão, de parceria, né? Para a gente poder avançar mesmo na atenção à criança e adolescente. Hoje em dia que está muito vulnerável, né? Então a gente tem proporcionado um espaço em que a gente possa conversar E proporcionar diretrizes para melhor atender.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. A conversa de hoje é sobre o 8º Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, organizado pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras e pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFMS. A nossa convidada é a presidente do Congresso e professora da Universidade, Maria Angélica Marchetti. Professora, na sessão de abertura vai ser realizado o painel sobre a formação do enfermeiro pediatra e neonatal no Brasil, que vai ser coordenado por você, né? Quais tópicos vão ser levados para esse painel?
Então, nós estamos com a presidente da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, a professora Miriam, que vai estar abordando, né, a formação do enfermeiro pediatra no Brasil, ou seja, como que tem acontecido. Nós estamos com várias mudanças curriculares e como que a formação do enfermeiro especialista, qual que é a panorâmica, qual que é o diagnóstico situacional que nós temos hoje com relação a essa formação. E vamos estar discutindo junto com a professora Maria Angélica Gomes, que é da OPAS Gomes, que ela vem para falar sobre a formação de recursos humanos em enfermagem na América Latina e Caribe. Também como essa situação está. Hoje a gente está vivendo a saúde global, ou seja, o profissional hoje tem que ser formado, não para o nosso contexto apenas, mas para o contexto global. Especialmente quando a gente tem hoje migrações acontecendo, né, diferentes culturas, etnias, enfim, como nós vamos cuidar dessas crianças e adolescentes no contexto atual mundial. Então, esse painel ele vai estar abordando quais escolas nós temos para a formação desses especialistas. Nós ainda somos um número muito pequeno, né, de especialistas na área de pediatria e neonatologia. Então, esse painel vai ser um painel de discussão para nós diagnosticarmos a situação, né, atual, e qual é o rumo que nós queremos dar para a formação do especialista em pediatria e neonatologia no Brasil e também na América Latina e Caribe.
Qual a importância de discutir essa formação, tanto no âmbito das políticas públicas, quanto desse atendimento especializado nessa área?
Olha, Thalita, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, nós hoje temos trabalhado muito no sentido da proteção da infância, na prevenção de doenças graves, né, que levem à morte, mortalidade infantil. E também temos trabalhado muito com relação à abordagem centrada tanto na criança quanto estendida à família. Nossa dificuldade hoje ainda tem sido a inclusão, a participação da família nos cuidados da criança. O profissional, ele, por vezes, não tem essa compreensão de que a família, ela é a primeira unidade de cuidado de um ser humano, então ela tem que estar envolvida, ela tem que ser participada e não apenas informada do que está acontecendo com as crianças. Então, se a gente tem um profissional tanto sensibilizado quanto capacitado para o cuidado avançado de crianças, adolescentes, né, neonatos, nós temos um cuidado que vai impactar tanto na saúde das crianças, que nós vamos estar com as famílias em parceria, quanto vai impactar na boa mortalidade e também na diminuição de recursos financeiros, porque uma criança que ela tem um cuidado compartilhado com a família, a equipe, diminui internação hospitalar, diminui custos hospitalares. Nós temos uma família mais capacitada para evitar novos agravos em saúde. Aí nós também impactamos na questão de recursos financeiros do nosso sistema único de saúde. Então, esses profissionais, eles precisam estar aptos a atender a criança, né, adolescente, neonato, enfim, na sua situação de doença, de tecnologia e de cuidados, tanto primários quanto os cuidados mais avançados, mas também esse cuidado tem que ser avançado à família e ao contexto em que essa família está inserida, né? Então, na casa, no domicílio, enfim, na residência, na escola, na creche, né? Na unidade de saúde, nos hospitais, nas clínicas. Então, essa discussão, ela proporciona que esses profissionais tenham uma visão mais avançada e também baseada em evidência científica, porque nós não podemos preparar um profissional, né, sem que haja evidência científica que comprove que aquele cuidado ele é apropriado, aquele tratamento, aquela abordagem, enfim. Então, nesse contexto é que a gente é um desafio, né? Mas a gente tem conseguido avançar muito com cursos, com o próprio evento, com as reuniões científicas que nós vamos proporcionar também, que nós teremos durante o evento várias reuniões de pesquisadores, reuniões de grupos de pesquisa, reuniões de consenso de protocolos de cuidado. Então, o evento ele traz todas essas possibilidades, inclusive, para os nossos profissionais.
Vocês têm percebido uma melhora nesse envolvimento da família, nos cuidados, por exemplo, em questões das campanhas de vacinação? Está formando essa consciência de que precisa dessa participação?
Sim, por isso que o profissional precisa estar muito próximo da família, né? Porque o profissional ele é educador. Então, se eu tenho um profissional em qualquer contexto de atendimento à saúde, que seja um educador, que aborde a família, que converse com ela a respeito daquilo que é importante para a criança, que troque saber, que também consiga compreender as crenças que essa família traz, porque nós temos hoje várias fake news, né? E aí as pessoas acabam se informando muito mais pelas fake news do que pelo próprio profissional de saúde. Por quê? Porque ainda há um distanciamento, não há uma credibilidade. A gente tem que resgatar a credibilidade, mas especialmente se aproximando da família. Mas assim, as famílias, elas anseiam por informações, anseiam por atenção, por serem ouvidas nas suas necessidades, nas suas dúvidas, né? E toda dúvida da família tem que ser considerada, não importa qual seja, né? Então, a família, ela tem esse anseio de estar mais próximo dos profissionais de saúde e do atendimento à criança, tanto na questão de emergência, quanto nas questões de atendimento de primário, de consultas prévias de saúde.
Professora, voltando na programação do Congresso, o que é o curso pré-Congresso que vai ter?
Ah, sim, nós estamos com cursos pré-Congressos, né? Os cursos pré-Congressos são cursos que nós fizemos um levantamento, inclusive aqui na nossa região, das necessidades, né? De quais cursos seriam interessantes para atendermos aos nossos profissionais. Então, nós estaremos trabalhando com mini cursos, na verdade, né? Nós temos alguns cursos que abordarão pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, vamos falar sobre programa de intervenção com famílias, vamos falar também sobre a questão de simulação realística em pediatria, curso sobre sistematização da assistência de enfermagem à criança e adolescente na atenção primária, porque o enfermeiro, ele realiza a consulta pediátrica nas unidades de saúde, na estratégia de saúde da família. Então, como proceder com essas consultas, né? Vamos falar também sobre a inserção e manutenção de catéteres intravenosos em crianças, atualização em terapia medicamentosa, enfim. E são vários palestrantes e professores renomados, pesquisadores, que irão desenvolver tanto os cursos pré-congresso, quanto os temas de mesa redonda, de painel. Temos professores da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul participando, que para nós também é motivo de orgulho. Então, a programação está bastante diversificada e tem, assim, tema, porque nós teremos mesas acontecendo ao mesmo tempo. O congressista poderá escolher em qual tema ele gostaria de participar. Teremos painéis também de conversa com especialistas. Então, nós vamos ter, vamos supor, lá uma mesa, um painel sobre saúde mental. Então, os congressistas poderão conversar com os especialistas sobre a questão dos transtornos mentais atuais em crianças, a depressão, o suicídio, e de uma forma interativa, né, com a plateia que está participando do evento.
Outros temas que vão ser abordados dentro da programação que a senhora vai participar são a migração e a formação dos profissionais para a saúde global e também vigilância, territorialização e desigualdades na atenção à saúde da criança e do adolescente. A senhora pode fazer um resumo geral sobre a forma como isso vai ser tratado?
Sim, é porque nós temos a questão da migração, nós temos um impacto muito grande da migração na saúde das crianças, adolescentes e neonatos, tanto com relação à separação da família ampliada, quanto com relação às mudanças culturais, às mudanças alimentares, as dificuldades que às vezes as famílias passam até se estabelecer, e isso impacta tanto na saúde física da criança quanto na saúde mental dessa criança. Então, a questão da territorialização, como que a gente tem organizado, inclusive, as cidades, os serviços de saúde, para que a gente possa ter esse olhar mais avançado para o cuidado da criança, do adolescente, né? E aí nós teremos pessoas especializadas para falar dessa questão da migração, da territorialização, né? Nós estaremos trabalhando, então, as questões da territorialização e da migração, né, de famílias, porque nós consideramos que essas famílias, elas estão chegando, então nós precisamos ter um profissional preparado, apto, para poder reorganizar muitas vezes o próprio serviço, né, nossas políticas públicas de atenção, e também está considerando o contexto cultural, social, familiar dessas crianças, né, para que elas tenham condição de saúde e qualidade de vida. Então, essa é a nossa preocupação.
Para a gente encerrar, reforçando sobre as inscrições, a senhora disse que vão poder ser feitas na hora, né? Tem algum custo? O que precisa para se inscrever?
Não, tem curso, tem as pessoas que são sócias da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras têm um valor de desconto, né? E nós temos aí diferentes categorias de inscrição, mas é possível fazer na hora. É, temos valores diferenciados para estudantes de graduação, para enfermeiros tanto sócios quanto não sócios da SUBEP. Um outro valor diferenciado para profissionais de enfermagem do nível médio, que são os auxiliares e técnicos de enfermagem, e também uma outra categoria, que são os profissionais de maneira geral. Nós vamos ter também os aspectos, os nossos contextos sociais, o jantar pantaneiro, vamos ter um café pantaneiro, para que nós possamos receber os nossos congressistas também, já num contexto nosso regional. Né? Então, nós teremos várias atividades sociais também no evento, não só as atividades, né, científicas, mas também as sociais, para que a gente possa promover maior interação entre pesquisadores, alunos, professores, profissionais da nossa região e das demais regiões do país e de outros países.
O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, falamos sobre o 8º Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, organizado pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras e pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFMS. A nossa convidada foi a professora da Universidade e presidente do Congresso, Maria Angélica Marchetti. Muito obrigada, professora, pela sua participação.
Eu que agradeço, espero vocês lá. É um convite que está estendido a toda a comunidade. Vai ser o prazer e o privilégio poder receber todos vocês. Obrigada pelo espaço, mais uma vez, que vocês estão proporcionando o nosso evento.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e ao Valdir Viana na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.fms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.